E nesta quinta-feira, os preços da soja na Bolsa de Chicago registraram mais um dia de baixas, mais um dia de recuos. Houve ali uma força bastante agressiva vinda também do óleo de soja. O mercado também registrou mais um dia de perdas. E vai então, os futuros da soja vão terminando o dia com perdas aí de pouco mais de 6 pontos nos contratos mais negociados na Bolsa de Chicago. Nós tivemos ainda um dia de leve alta para o dólar, voltou a superar 5,30, fecha ou caminha para fechar o dia com R$ 5,32 e uma alta de 0,3%, que nos ajuda no entendimento dessa quinta-feira, mas mais do que isso, de que momento é esse que o mercado está vivendo? É Cristiano Palavra, diretor da Pátria Agronegócios. Cris, boa tarde, meu amigo, seja bem-vindo. É um prazer recebê-lo mais uma vez.
Muito boa tarde, Carla. O prazer é meu estar aqui falando contigo, com toda a audiência do Notícias Agrícolas. Vamos lá, vamos entender um pouquinho mais esse mercado. Mercadinho meio apático nesse
Pois
momento,
é.
mas vamos lá.
Parece que o mercado precisa, né, de uma faísca, né, Cris? Ou para cima, ou para baixo, ou para cair de vez, ou para subir numa toada mais agressiva. Falta essa faísca ainda, né, Cris? É China e Estados Unidos que vão definir se vão acender essa fogueira ou não?
Olha, de fato parece que sim. Parece que essa vai ser a nossa. É a principal novidade esperada para os próximos dias, já que em termos de oferta, não vamos ter uma grande novidade. Já se sabe, né? A maior parte do potencial produtivo dos Estados Unidos. Estamos em reta final já da safra por lá, a colheita já começou. Acredito que os números de oferta dos Estados Unidos para soja vão cair ainda daqui para frente, porque as condições de lavouras pioraram, a gente tem mais áreas registrando seca moderada até seca severa em algumas partes do sul do cinturão, no delta do Mississippi, porção leste do cinturão. Nada grave, mas que justificaria a produtividade ficar abaixo dessas 53,5 bushels por acre que o USDA estima hoje. E nós temos aqui para o Brasil, ainda é muito, muito cedo para qualquer conclusão. O plantio já começou, o Mato Grosso deve acelerar já nos próximos dias, outras regiões não tanto, mas no lado da oferta não tem tanta novidade por agora. A grande novidade, o que pode mexer um pouco mais com esse mercado nesses próximos dias é, de fato, essa relação entre China e Estados Unidos, esse encontro virtual, aí, vamos dizer, por telefone, entre Trump e Xi Jinping aí amanhã, realmente gera uma apreensão no mercado, gera o um interesse do mercado em entender para onde isso vai. As delegações comerciais estão reunidas ao longo da semana, as notícias que vêm de lá. Muito pouco sendo falado sobre soja, né, Carla? A gente viu notícias sobre terras raras, notícias sobre a atuação do TikTok em solo americano, mas muito pouco
Pois
se
é.
falou sobre a soja, de fato. Então, assim, só se fala daqueles comunicados do Trump, que costuma ser muito otimista, né, com as reuniões que tem, né, de que a conversa foi boa, a gente vai caminhar para um acordo, e talvez, muito provavelmente, isso aconteça amanhã de novo, né? Tivemos uma ótima conversa, foi tudo muito bem, nossos países vão entrar em acordo, mas a gente quer ver compras, ou não, né? A gente quer ver se vão comprar efetivamente algo nos Estados Unidos. Enquanto isso não se definir, é muito provável que a gente vai continuar vendo um mercado lateralizado. E de fato o mercado está muito lateralizado, né, Carla? Se a gente olhar essa faixa entre 10,20 e 10,80 em Chicago para o contrato março 26, que é o contrato aí que precifica a nossa safra nova, se a gente pegar, a gente tem desde abril que esse contrato, né, esse contrato março 26 está oscilando dentro dessa banda, com raros momentos ali. Um deles em julho, agora no final de agosto, que superou um pouquinho essa casa dos 10,80, chegou a beliscar ali próximo dos 10,90, 10,91, e não sai desse patamar. E isso é justificado pelos fundamentos. A gente não tem uma sobra de soja no mundo, mas também não falta. Então, enquanto não vier essa novidade do acordo, é muito provável que o mercado segue lateralizado. E aqui no Brasil, o que está nos punindo não é Chicago, não são os prêmios, é o dólar, que mesmo com todo o descompasso brasileiro, consegue ainda cair de olho numa diferença de juros entre o Brasil e outras nações que cresce com a Selic alta aqui no Brasil, e de olho num dólar que desvalorizou de forma muito agressiva no mundo inteiro ao longo desse 2025.
Ô, Cris, e a gente tem aqui as quintas-feiras, a nossa quinta com a pátria aqui no Notícias Agrícolas, né? Começou no Bom Dia Agronegócio, mas a gente estendeu para ser a quinta com a pátria aqui na TV Notícias Agrícolas. O Matheus trouxe isso como manchete na análise dele de toda quinta-feira no Bom Dia Agronegócio, que é justamente esse peso que hoje pesa mais sobre o preço da soja, essa queda do câmbio, do que ajuda, por exemplo, essa força do prêmio. Então, nós temos ainda essa situação. E quando você traz essa condição ainda dessa novidade que o mercado espera que pode vir entre essa conversa entre China e Estados Unidos, tanto isso ainda está muito no campo da especulação, que hoje o relatório semanal de vendas para exportação dos norte-americanos mostrou ainda uma ausência completa da China nas compras, de soja norte-americana e um volume comprometido, portanto, na temporada, que fica bem abaixo do mesmo período do ano passado, né, Cris?
Exatamente, cara. Assim, os Estados Unidos já perdeu pelo menos um mês e meio de exportações, né? A gente sabe que
Olha só.
a necessidade chinesa para outubro já está completa, até porque faltam 12 dias aí para outubro, não teria nem como levar essa soja lá em tempo. Para novembro, eles já compraram a maior parte do que precisam também, usando soja brasileira, para um pouco de soja argentina. Então, os Estados Unidos perdeu demanda, já perdeu demanda. Por isso que um eventual acordo, cara, traz na nossa visão mais preocupações sobre a nossa soja disponível, já que tem muito produtor que tem soja ainda na mão. Então, para a soja disponível, me preocupa um pouco mais esse cenário de acordo, porque como a China já comprou o que precisava até novembro e para dezembro, por exemplo, aí se tiver o acordo, ela vai dar preferência para a soja americana, que é mais barata, caso a tarifa seja retirada, né? Então, é uma preocupação para esse remanescente do ano aqui, para quem ainda tem soja disponível. Normalmente a gente vê preços mais agressivos no último trimestre, porque tem menos soja aqui no Brasil. Isso pode acontecer, só que tem que ficar de olho realmente nesse fator. Se a gente perde demanda de exportação e as margens da indústria brasileira, elas estão mais apertadas. A gente tem um ano aí em que o farelo de soja, ele rodou por muitos meses desvalorizado em relação ao próprio óleo e desvalorizado em relação à própria soja grão. Então, essas margens mais apertadas da indústria podem levar essas indústrias a parar um pouco mais cedo também esse ano e isso reduzir demanda. Então, um eventual acordo me preocupa para a soja disponível. Para a soja futura, ela vai dar um pouco de engasgo, vai dar um pouco de turbulência. Mas se você olhar o quanto o mundo precisa de importação de soja e os excedentes de Brasil e Estados Unidos e Argentina, você vê que a conta está muito ajustada. O Brasil não vai ter um grande crescimento de área esse ano. Acho que poucos acreditam num crescimento de área muito grande. A Conab é uma que acredita num crescimento de área grande. Estávamos falando aqui antes de entrar no ar, né, Carla? Não acho que esse número da Conab vai se confirmar. É muito agressivo, é muito alto. Esse crescimento próximo de 4% em área, ele se deu em anos de margens muito, muito mais atrativas do que temos hoje, em momentos que tinha crédito no mercado também, crédito mais barato e mais acessível. Então, o Brasil não crescendo tanto em área, mesmo tendo uma safra boa, vai produzir lá 175, 176 milhões de toneladas, 5 milhões a mais do que esse ano, 5, 6 milhões. Os Estados Unidos, com a safra muito boa, não vai produzir mais que o ano passado. Então, essa conta de oferta e demanda, a gente, se não exportar para a China, vai ter que exportar para outros países. Então, não me preocupa tanto esse 2026, me preocupa mais o 2025. Essa é a novidade que o mercado espera para dar uma movimentada.
Ô, Cris, vamos aproveitar então, porque assim, a gente precisa ainda ver Chicago se movimentar e sair desse confinamento que a gente tem visto nas últimas semanas, para não dizer nos últimos meses, algo que inclusive já era esperado, né, Cris? A gente trocava uma ideia aqui antes de entrar no ar, a gente falava exatamente sobre isso. Já era esperado que acontecesse essa calamidade financeira. Aliás, tô trazendo uma manchete hoje aqui para Notícias Agrícolas, justamente trazendo um pouco dessa realidade do produtor americano. Agora, aqui para o Brasil, a gente tem um plantio começando, enfim, condições climáticas que vão se firmando melhor para os trabalhos de campo. Agora, hoje, um número que chamou bastante atenção, né, Cris? A Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, trouxe a projeção dela para a safra 25-26 de soja, estimando um crescimento de expressivos 4%. Pode parecer pouco em números, redondos, mas a gente está falando de uma perspectiva talvez otimista demais da Conab num cenário que a gente está vivendo para o produtor brasileiro, Cris.
Sim, Carla. Eu vejo que é uma estimativa otimista demais, é como você falou. Vou separar em dois assuntos aqui. O primeiro, o produtor americano, né? Você comentou comigo que você está trabalhando numa matéria sobre as margens do produtor americano e que de fato estão muito apertadas. Mas eu comentei contigo, né, Carla, que Quando a gente começa o ano de 2025, já tendo o Trump eleito nos Estados Unidos, anunciando para Deus e o mundo que iria encampar um novo conflito comercial, um conflito que foi expandido. Antes era com a China no primeiro mandato, agora foi com o mundo, mas a China ainda era o principal alvo. Então, naquele momento, a gente tinha uma percepção até de uma redução da área americana de soja de 3 milhões de hectares ou até mais. Veio o primeiro número do USDA falando em 1,4 milhão de hectares, um número que, na nossa visão, a gente criticou bastante porque não parecia ser essa a realidade. Porque se você olhar nos meses de decisão do produtor americano, ali entre outubro e fevereiro, milho mais competitivo, relação de preço milho-soja totalmente favorável para o milho, rotação de cultura justificando plantar milho, e o produtor americano sabendo que o Trump iria encampar uma nova guerra comercial. Então depois o USDA até corrigiu esse número e trouxe para 2,5, e no, 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 né? Na semana passada reduziu um pouquinho para 2,4. A conversão de área, né? Então plantaram 2,4 milhões de hectares a menos. Mas eu comentei contigo aqui, né, Carla? Será que o produtor americano não deveria ter tirado mais ainda o pé da soja, sabendo da
Exato.
circunstância gerada por um governo de Trump que já estava anunciando para Deus e o mundo que ia encampar uma guerra comercial? Então, assim, seria muito bom para o nosso mercado, inclusive, que eles tivessem plantado 5 milhões de hectares a menos, né? Mas é claro que para eles é uma situação difícil e que pode levar no ano que vem ainda eles tirarem ainda mais o pé da soja e isso incentivar uma melhora depois para o nosso mercado. Agora vamos trazer para o Brasil. Se a gente pega um pouco do histórico do crescimento da nossa área, nós tivemos um crescimento estratosférico nos últimos anos. E eu falo estratosférico mesmo. A gente cresceu aí cerca de 7, 8 milhões de hectares. De 2019 para cá. E a produtividade média no Brasil saltou bastante nesse período. É muito comum hoje ver produtividades no sequeiro acima de 75 sacas de média, coisa que há 6 anos atrás não era. Então a gente está entregando muita soja para o mercado. E se você olha o percentual de crescimento da área ao longo dos anos, a gente chegou ali de 2021 para 22 a ter crescimentos de 4,5, chegamos de 22 para 23, um crescimento de 6% de área. Depois ele caiu para 4, depois ele caiu para 3, e na nossa visão da pátria, o crescimento para esse ano é de 1%, 1 a 1,5. Por quê? Margem extremamente apertada. Não quer dizer que os preços estão muito piores do que estavam no mesmo período do ano passado, mas os custos estão mais altos. Então a margem está mais apertada. E a questão do crédito, né, Carla? De fato, o crédito está muito caro e muito limitado esse ano. Então, um crescimento de 3,7% ou acima disso só foi observado em momentos de muito mais incentivo ao produtor. Incentivo via segurança jurídica, incentivo de olhar para Brasília e ver um governo pró-agro, não contra. Um incentivo de um crédito mais acessível, mesmo com uma taxa básica de juros mais alta, uma taxa mais subsidiada ao produtor, e um crédito mais abundante. Tinha crédito, o produtor ia buscar, tinha seu juro lá, tinha taxa, às vezes não era tão baixa, mas tinha crédito. Não é a realidade desse ano. Então, realmente é estranho que a Conab traga um número tão agressivo para esse momento. É claro que existe uma metodologia por parte deles, esse número pode ser revisado daqui para frente, é natural, mas 3,7% de crescimento já aconteceu no nosso passado, em momentos que nós tínhamos um cenário bem mais incentivador para o produtor. Portanto, eu não acredito realmente que esse número se confirme. A gente vai ter uma área menor nesse ano do que essa projeção da Conab. Faz muito sentido. A gente não está vendo os produtores abrindo tanta área esse ano. A Clapata tem uma clientela grande em vários estados brasileiros, são mais de 17 estados brasileiros. Nós não estamos vendo muita abertura de área. Quem quis crescer esse ano encontrou áreas já produtivas para arrendar ou para comprar, não precisou abrir áreas novas. Então, realmente, eu não acredito nesse número como. Eu acho que esse número ainda vai passar por revisões para baixo nessa área plantada.
Cris, esse número que traz a Conab, ele mostra de forma muito clara e evidente que não só a gente tem uma liderança na Conab que parece não estar com qualquer tipo de sinergia com o setor produtivo, ouvindo o produtor, entendendo que momento está passando o produtor, como também vive num outro universo onde tudo faz muito sentido, onde tudo vai muito bem. Nós já vimos as manchetes dos últimos dias mostrando que o desembolso do crédito rural diminuiu expressivamente nesse primeiro bimestre do Plano Safra 2025-26. Está saindo de onde esse crédito para fazer esses 4% a mais de área só na soja, hein, Cristiano Palavra?
É, cara, assim, para quem tá no dia a dia, acompanha o produtor, né, acompanha o cenário de margens, o cenário de crédito, não faz sentido. Realmente a gente vê um certo distanciamento da companhia com essa realidade. O produtor está com margens mais apertadas, portanto, o próprio financiamento dele mesmo fica mais dificultado nesse ano e o crédito está mais caro e menos acessível. Se ele fosse só mais caro, às vezes o produtor estava abrindo mão de margem dele e captando dinheiro, mas ele não está acessível. A gente está vendo o que está acontecendo com o mercado de fosfatados, por exemplo, onde os preços estão caindo com uma sobra de produto que não rodou para a safra de verão. As empresas trouxeram esse produto para cá, não está tendo crédito, não consegue financiar o produtor, porque tem
Sim.
muitos produtores com dificuldade de garantias, de rodar, e está sobrando adubo em algumas regiões. Então não faz muito sentido, de fato, que esse crescimento seja tão agressivo quanto a companhia está posicionando. Eu acredito que revisões virão pela frente e aí esse número volte para uma realidade maior, né? E se a gente olha para o passado, com exceção ali desses anos mais incentivados, a gente viu muitos momentos em que a área não chegou a esses 3% de crescimento.
E mais do que isso, né, Cris? A gente tem todo esse cenário já completamente complexo e tem um outro número que também chama atenção, que é esse atraso na comercialização da soja 25-26, que já mostra que o produtor está muito cauteloso ao se expor, está tentando se expor ao mínimo, mas quando ele também atrasa essa comercialização, temendo todo esse cenário, ele começa uma nova safra muito exposto, né, Cris?
Muito exposto, de fato, assim, não houve um momento de um incentivo tão grande às vendas, como também o custo de produção voltou a crescer esse ano, principalmente na ponta adubo. O produtor olha para a relação de troca que ele vai fazer nessas compras e não encontra um cenário tão favorável, isso limita a venda, né? Então, e pelo imbróglio também ali de China e Estados Unidos, a gente viu que ainda tem muita coisa para ser vendida, a China ainda não veio com tanto apetite ainda para 2026, esperando uma resolução desse caso, né, antes de decidir realmente qual vai ser o fluxo, para onde vai migrar o fluxo de compra dela. Então, é um momento preocupante, porque as margens estão espremidas, os preços devido ao dólar mais baixo estão espremendo também. Então, a gente tem muita coisa pela frente para acontecer. O clima está mostrando um cenário favorável por enquanto, mas é muito cedo ainda para grandes conclusões. Eu diria que um crescimento de área ele vai acontecer, mas eu diria um crescimento aí muito mais próximo de 1,5% do que se falar em 4% de área a mais.
Cris, o que que é esse movimento tende a trazer de impactos para a formação de preços e negócios daqui para frente? Ou, traduzindo para uma pergunta mais simples, em que cenário de mercado, principalmente brasileiro, a gente vai ver a soja 2025-26, a nova safra de soja do Brasil se desenvolver?
Olha, Carla, eu vejo que assim como a gente viu nos últimos meses, o mercado tem muito mais chances de ficar um pouco mais lateralizado do que propriamente ter grandes movimentos de alta e de baixa, porque, como eu falei lá no começo, eu vejo que há um ajuste entre oferta e demanda. Esses preços mais baixos ao longo de 2023, 2024, 2025, eles já começaram a exercer o seu papel, que é limitar a oferta. Americanos tiram o pé da área, brasileiros crescem menos do que cresciam e potencialmente a Argentina também não cresce, pode até reduzir um pouco a área de soja nesse próximo ciclo safra. Então, essa oferta já começou a ser limitada por esse cenário de preços. Então, você olha para o estoque americano, ele não está crescendo para 2026, você olha para o estoque mundial, ele está estável em relação a 2024. Então, você vê que é um cenário que justifica uma lateralização maior do mercado e não grandes movimentos de alta e baixa. O que pode mudar isso? Uma demanda sobressalente, o que não é normal acontecer, a demanda não cresce ou cai de imediato. O que pode mudar realmente o cenário seria uma frustração de safra. Hoje já
Sim.
não é a expectativa, mas tem preocupações. Um laninha. Cresce a chance da formação de um laninha ainda dentro de 2025, provavelmente um laninha rápido que se dissipa ainda até o final do ano ou até janeiro, mas que pode levar preocupações novamente para o sul do Brasil. Voltando até com as projeções ali que a gente viu da Conab, eles estão estimando a mesma produtividade, nesse primeiro relatório deles, estimar a mesma produtividade desse ano, sendo que esse ano nós tivemos uma das melhores produtividades médias da história brasileira. Então, também muito otimista no lado da produtividade. Então eu vejo que para o produtor a gente vai plantar essa safra num cenário um pouco apático em relação a preço, com o mercado mais lateralizado. A gente vai ficar dependendo de alguns repiques de câmbio também para
Sim.
conseguir condições melhores, mas o próprio câmbio também está muito acomodado. Então, nós vamos plantar essa safra muito provavelmente com preços bem flat, preços meio lateralizados,
Sim.
e depois, lá para dezembro, janeiro, aí o peso da safra brasileira pode prejudicar novamente esses preços e eles só passarem por uma nova recuperação à medida que a colheita for avançando e a proximidade do segundo semestre.
Brilhante, Cris. Agora, a gente está falando bastante da soja 25, 26, mas ainda tem soja 24 e 25 para negociar. O André Morato, Cris, faz uma pergunta. Boa tarde, Carla e Cristiano. Boa tarde, André. Com a queda do dólar e até dos prêmios, a soja disponível pode cair no último trimestre do ano? Boa pergunta, né, Cris? Até porque precisamos entender não só como ficarão os prêmios, os preços, mas como ficarão também os nossos estoques de passagem para o início de 26, né?
Exatamente. André, cair não é normal que a soja tenha quedas no último trimestre, né? Normalmente a gente tem as indústrias ali muito ativas, ainda comprando, sobra pouca soja para se vender no último trimestre do ano, mas a gente teve uma safra muito positiva no ano passado e a gente vê que muitos produtores conseguiram segurar um pouco mais essa soja. A gente vai chegar ao final de 2025 com um estoque de passagem pelo menos 2,5 vezes superior ao que a gente tinha em 2024. Não necessariamente justificaria uma queda, mas pelo menos uma estagnação maior dos preços. E se for para ter preços estagnados, é melhor vender agora e usar o juro a seu favor aí aplicando esse recurso. Então vale
Certo.
bastante atenção, André, ficar de olho às oportunidades, às propostas. Daqui para frente, há muita disparidade de preço, então numa semana vai ter uma indústria mais precisando soja, pagando mais caro do que outras. O mercado exportador tende a dar uma minguada daqui para frente, especialmente se o acordo for firmado entre China e Estados Unidos. Então eu vejo que você carregar um estoque para o último trimestre do ano faz sentido, depende muito do tamanho desse estoque. Não aposte nisso com um estoque muito grande. Então carregue um estoque menor ali para trabalhar no segundo semestre, porque é muito provável que a gente tenha uma redução significativa da demanda. Eu comentei sobre as margens das indústrias. Se você olha a curva de margem das indústrias, ela veio perdendo força ao longo desse ano, muito disso puxado pelos preços do farelo. Então isso também leva a um menor apetite do mercado das indústrias aqui no Brasil. Então eu estou um pouco menos animado do que estava em 2024 com essa possibilidade de altas mais agressivas para o final do ano. E tem um outro ponto ainda, André. O plantio do Mato Grosso, principalmente, ele tudo indica que ele vai ser um plantio cedo de novo. Nós vamos chegar lá em dezembro com colheita acontecendo já. Então pode entrar soja cedo em algumas partes do Brasil. Isso também atrapalha que a gente tenha uma alta mais significativa ao longo do último trimestre do ano.
Ô Cris, e essa chegada da soja mais cedo não, chegada da soja já no finalzinho de dezembro, começo de janeiro, isso deixa a gente mais competitivo também no mercado internacional mais cedo e afasta a China mais ainda da necessidade de olhar para a soja americana.
Exatamente. A China, é importante lembrar, né, que por mais que a China precise de muita soja, para a economia chinesa como um todo, a soja não é tão importante assim, e nem para os Estados Unidos, né? A soja é muito importante para nós aqui no Brasil, é um dos três maiores produtos da nossa balança comercial, é o nosso maior produto do agronegócio brasileiro. O agronegócio do Brasil representa 30% da nossa economia. Lá nos Estados Unidos e na China não chega nem perto disso, né? Então, a soja não é prioridade nessa negociação entre China e Estados Unidos. Então, sabendo disso, talvez o que a gente tem que ficar preocupado é a China assumir um compromisso com os americanos de comprar a soja deles, independente do preço. O que que isso quer dizer? Nem que eles paguem mais caro pela soja americana para cumprir um acordo. E isso geraria uma preocupação, porque janeiro ainda é um mês que normalmente quem está mais barato é os Estados Unidos, não nós. Então, pode prejudicar um pouco essa demanda inicial da nossa safra nova. Então, é muito crucial a gente entender como é que vai ser esse fluxo. E um grande problema para a gente entender essa questão dos Estados Unidos e China é o comportamento dos agentes, em especial o agente prioritário da guerra comercial, que é o Donald Trump. Ele é muito. A comunicação dele, né, Carla, é muito otimista sempre, né? Então, você
Sempre.
vê aí há 40 dias atrás, ele tava, nossa, vai ter um acordo, vai comprar, vai não sei o quê.
Vai
Passou 40
comprar
dias.
4 vezes, não tinha nem toda essa soja, hein,
Não tinha
Cris?
nem toda essa soja, exatamente. Então, o que preocupa é ficar essas comunicações que dão a entender um acordo e nada acontecer. Se o acordo não vier, pessoal, isso vai ser muito bom para o nosso mercado, porque aí a China não tem outra saída, vai ter que entrar janeiro comprando Brasil, vai ter que continuar comprando Brasil para dezembro. Então isso ajuda muito. Só que esse cenário geopolítico, ele foge um pouco dos fundamentos do mercado, porque talvez nem os altos líderes chineses não sabem exatamente o que vai acontecer nessa. Chineses e americanos vai acontecer com essa relação entre os dois países. Então fica difícil traçar uma linha reta e falar, não vai ter um acordo, não vai, né? E até para traçar uma estratégia, isso não é tão simples, porque, por exemplo, a gente podia estar pensando agora, então vamos fechar o prêmio, né? Para garantir um prêmio ali de mais 30, mais 40, e depois a gente trava Chicago. Quando vier o acordo, vai subir a soja. E se o acordo não vier? Aí o prêmio vem para 100, aqui no Brasil, Chicago volta para 9. Isso está totalmente invertido nessa posição. Então, isso traz uma dificuldade maior aqui para as negociações do Brasil. Certo é que o que ajudaria muito o produtor aqui no Brasil seria um repique de dólar. Esse sim seria uma injeção na veia dos preços, independente de Chicago, independente de prêmio, e isso também está dificultando, já que o dólar perdeu muita força. Para olhar o quanto o dólar perdeu força, é só olhar a relação real-euro-real-dólar. Nós tínhamos ali um euro de 6,50, um dólar de 6. Hoje nós temos um euro de 6,30 e temos um dólar de 5,30. Olha o tanto que o dólar se desvalorizou frente a outras moedas fortes, como é o caso do euro, né?
É verdade. Ô, Cris, para a gente concluir, como é que você vê essa movimentação toda e disso impactando o Brasil, dessa questão cambial, não só olhando para a valorização ou não do dólar, enfim, mas para toda essa conversa em torno da questão do BRICS, da não mais utilização do dólar? Em algum momento, você acha que isso vai chegar ao agro e vai começar a impactar os negócios, principalmente com os nossos clientes chineses?
Olha, Carla, eu acho que isso para o futuro é uma coisa que vai ser muito discutido, pode trazer impactos, mas eu vejo que é tipo Lula querendo falar que a gente vai substituir o dólar,
Exato.
vai mudar, é muita bravata, é para agradar talvez a linha do BRICS ou para agradar a sua base eleitoral. A gente não tem competência nem para nosso. A gente, quando eu falo como poder público, a gente não tem competência para coisas muito mais simples. Quem dirá substituir o dólar no mundo? Então, eu acho que por enquanto não temos que nos preocupar com isso, não.
Vamos ficar de olho, né, Cris? Porque o Brasil surpreende a gente um dia sim, outro também, hein?
Do
É
lado
só
negativo,
para.
infelizmente.
Ei, Cristiano, palavra aqui, é só para os fortes. O Brasil só pode ser dos brasileiros mesmo, meu amigo. Porque, olha, o Cristiano, palavra, eu sei que você gosta de dar sua opinião sobre algumas coisas, como, por exemplo, foi nomeado o relator do projeto da anistia, Paulinho da
Sim.
Força.
Show de bola, hein?
Você entende, Cristiano, palavra? O Brasil é o mesmo Brasil que estima 4% de área de soja.
É, cara, assim, é realmente uma situação
Não é
difícil. A gente viu
difícil,
aí o que
Cris?
aconteceu agora com a PEC da blindagem. A gente
Ai,
sabe que
caramba.
precisa proteger o Congresso para ele ter liberdade para votar dos desmandos do judiciário, mas aí já aproveitam e blindam os corruptos também dentro dessa história. Então é tudo muito complicado aqui dentro do Brasil. Você vê a própria fala do relator da anistia, falando assim: ah, mas tem que ver se isso vai agradar os líderes e vai agradar a Câmara, vai agradar os partidos. E o povo, ninguém tá nem aí, né? Então é uma situação muito complicada, né? Já dizia lá atrás o Figueiredo, né, falou, o presidente, o último presidente do período militar, né, comentou que quando ele chegou na Câmara, conversando com alguns deputados, né, disse, falou de muita coisa, tem que agradar tal, agradar, e ele perguntou pro deputado, né, e deputado, e o Brasil? Aí o cara falou assim, ah, presidente, o Brasil? Tipo assim, como se fosse a última coisa que eles estão pensando é no Brasil, e infelizmente isso continua até hoje. Acho que assim, o Brasil nunca decepciona quando o assunto é decepcionar, né, então, infelizmente é a realidade que a gente está posto. Tem que pensar muito bem no 2026, não é pensar só na presidência, a presidência é o principal, mas a gente tem que mudar esse Congresso, tem que mudar esses deputados, tem que melhorar a qualidade do Senado, principalmente, que aí sim a gente vai conseguir ter previsibilidade, conseguir organizar algumas coisas, porque está muito difícil trabalhar no Brasil nesses últimos anos.
É isso mesmo. Ô, Cris, e eu vou só trazer aqui o comentário do Ivan, porque você já imagino que o Ivan, se chegou agora, não pegou a resposta, mas depois, Ivan, a entrevista do Cris vai estar na íntegra disponível. Ele pergunta se há a possibilidade da China esperar a soja de janeiro do Brasil. Total e 100% de possibilidade, né, Cris?
Existe a possibilidade, ela precisa comprar um pouquinho mais, tá, Ivan, para chegar até janeiro, mas não é muito. A China se preparou bem para um eventual não acordo com os Estados Unidos, então ela teria que complementar um pouco ali na janela de dezembro, mas depois ela consegue sim esperar para vir com compras mais agressivas, esperar a nossa soja. Então ela está numa posição um pouco mais confortável para negociar com os Estados Unidos quando o assunto é soja. E não sei se você pegou esse trecho também, Ivan, lembrando que soja é prioridade para nós aqui no Brasil. Na relação China-Estados Unidos, a soja é um pequeno produto perto das grandes economias desses dois países. Então, por mais que para nós pareça um assunto prioritário, você vê nas comunicações das delegações comerciais nessa semana, se falou mais de TikTok do que de soja, só para você ter
Exato.
ideia como são o nível das conversas ali, como outros assuntos pautam mais essa guerra comercial do que a própria soja.
É isso mesmo. Cris, sempre bom receber você, meu amigo, e as suas brilhantes análises. Muito obrigada mais uma vez pela companhia. Te espero já para as próximas. E aí
Valeu, minha amiga.
eu vou só trazer pergunta desse tipo. É Paulinho da Força para cima.
Muito bom. Obrigado aí pelo
Obrigada,
convite
Cris.
sempre, cara. É um prazer para nós da Pátria que está sempre presente nessas quintas-feiras aí com vocês. Grande
Obrigada. O
abraço.
prazer é nosso. Um abraço para você e para todo o time de
Abração, fica com
vocês.
Deus.
Amém. Vocês também. Obrigada, Cris. Bom, valeu. Bom, senhoras e senhores, aí é isso. Eu acho que essa manchete do Cristiano Palavro é a fundamental. Dois pontos eu destaco aqui, fora, de novo, né? As análises do Cristiano Palavro são sempre irretocáveis. O que que é importante você saber? O mais importante é a manchete. O Brasil vai plantar uma safra de soja com o mercado estabilizado, estável, flat, lateralizado. Aqui no Brasil, não é só Chicago, não. Isso parte de um Chicago lateralizado, confinado, ainda precisando de uma faísca a mais que não vem e viria dessa relação China-Estados Unidos. Essa manchete que eu comentei aqui durante a entrevista do Cristiano, ela já está disponível para você no noticiasagricolas.com.br, dessa calamidade financeira que estão vivendo os americanos. Era uma tragédia anunciada. Mas ali tem muitos detalhes e principalmente para a soja, essas margens negativas estão amargando muito para o produtor rural. Então vejam que o que está acontecendo lá tem um impacto direto no que acontece aqui. Essa lateralização do mercado em Chicago, ela se reflete numa lateralidade também para nós e devemos, portanto, cultivar essa nova safra sob esse parâmetro. E o Cris dá detalhes de como o produtor pode reduzir a sua exposição ao risco diante disso tudo. E o segundo destaque vai virar também uma matéria especial, que é essa projeção da Conab de 4% a mais de área para o Brasil na safra 2025-26. É uma projeção muito distante, mas muito distante da realidade que vive o produtor, porque a gente está numa dificuldade de crédito, de garantia, de custos elevados, onde não cabe esse aumento todo de área. E não é só o Cristiano Palavra que faz esse adendo, não. Diversos produtores, analistas e consultores de mercado e o próprio presidente da ProSoja Brasil já trouxeram essa realidade. Então, atenção total. Senhoras e senhores, vamos concluindo com os números da soja, milho e trigo na Bolsa de Chicago, números na tela para você acompanhar. Janeiro fecha com 10 dólares e 56, o março 10 dólares e 71, o maio 10 dólares e 84 e o julho 10 dólares e 95. As perdas foram de pouco mais de 6 pontos nos principais contratos. Preços do milho agora. Perdão. O milho fecha com baixas de 2,75 a 3 pontos. Dezembro, 4 dólares e 23, março, 4 dólares e 41, maio, 4 dólares e 51 e julho, 4 dólares e 57. Cotações do trigo. No trigo, as baixas foram de 3,5 a 4 pontos. Dezembro, 5,24, março, 5 dólares e 42, maio, 5 dólares e 54 centes por bushel, julho, 5 dólares e 63. E preços do milho na B3 também, para trazermos o fechamento. Novembro fecha estável, janeiro também. O março, R$ 73,20 por saca, 0,01% de ganho. O maio, R$ 71,73 e 0,1% de alta. E assim concluímos este boletim, senhoras e senhores, aqui na TV Notícias Agrícolas, para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. E nessa quinta-feira tem novidade. Vem aí o programa Marcas e Máquinas na sequência. da nossa programação. Continue conosco, a gente volta já.